Amados irmãos, nós vamos dar continuidade, né, às mensagens do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia. Nós chegamos no capítulo 34, né, o andar dos filhos de Deus. Amém. Hoje de manhã, né, ontem também, eu não participei da mensagem, né, fui trabalhar em extraordinária, mas graças ao Senhor... Os irmãos falaram que nós somos filhos de Deus. Graças a Deus por tal honra, né, irmãos? E esse falar sobre o andar, né, dos filhos de Deus, como que nós podemos andar de acordo com a vontade de Deus? Andar por esse Cristo que habita dentro de nós, né? Então Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, ele escreveu a epístola aos Efésios, né? E essa epístola aos Efésios, ela apresenta a visão da economia de Deus, né? Como, né, depois de regenerados, quando nós somos regenerados pela vida do Senhor, deve ser, né, a vida dos filhos de Deus, o nosso andar. Andar é uma atitude, né? Como nós andamos, como nós vivemos, né, e andamos aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Então, eu gostaria de começar com o primeiro andar, que é andar na graça. O andar na graça, nós vemos em Efésios, eu separei muitos versículos, nós vamos estar lendo assim, muitos versículos. O livro de Efésios, né, capítulo 4, os versículos 1 a 3 e também o versículo 7. Então Paulo escreve isso aos Efésios, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade. Nós somos humildes, irmão. E nós não somos humildes? Quem se considera humilde aqui? Levanta a mão. Acho que ninguém, né? Porque a vida da alma, irmãos, não é humilde. Quem é humilde? Né? O Senhor é humilde. O Senhor Jesus, ele foi o nosso exemplo de homem humilde. Se você procurar na terra, como nós vimos, não há outro nome, né, em qual importa que nós sejamos salvos. Não há outro nome que pode fazer tudo que nós cantamos nesses hinos. E não há outro homem que seja humilde. Então, andando com toda a humildade e mansidão, nós não somos mansos. A vida da alma não é mansa. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E nós já vimos isso, que suportar não é isso. Ah, eu tenho que ir na vida da igreja, mas duro de suportar o Nivaldinho. Mas eu tenho que suportar, irmão. É isso? Não. Não é. Não é esse suportar que o mundo entende como suportar. É dar suporte. Eu apoio no Nivaldinho, o Nivaldinho apoia em mim. E a vida da igreja é isso, irmãos. É todos nós apoiando um nos outros. Porque nós, em nós mesmos, somos melhores que ninguém. Né? O Cristo, ele é o melhor de todos. O Cristo que habita dentro de nós. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. Esse Espírito, letra maiúscula, que habita dentro de nós, o próprio Espírito do Filho. Aleluia. E o versículo 7. E a graça. Olha, chegou a graça. Andar na graça. A graça é o próprio Cristo. A graça é Jesus Cristo dado a nós gratuitamente. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então todos nós temos graça, irmãos. Ninguém pode dizer assim, eu sou uma pessoa sem graça. Todos nós recebemos a graça de Cristo, que Cristo que habita dentro de nós, né? Isso é graça. Nós vamos ver também, irmãos, Isaías. Isaías 55 fala da graça. Né? A todos vós, a todos vós, os que tendes sede. Está com sede, irmão? Eu estou com sede. Eu vivo com sede, eu tenho que viver com sede. Porque se eu não viver com sede, eu não vou beber Cristo. Então eu tenho que ter sede. Vinde as águas. Essas águas não são poucas águas, não, irmãos. São torrentes de águas. Se você viu aí na reportagem, as cataratas do Iguaçu lá, depois da chuva, aquele monte de água, quem viu? Misericórdia, não? Que quantidade de água? Jesus é maior que as cataratas do Iguaçu. Jesus tem mais água que aquilo. É muitas águas, irmãos. Quem crer em mim do seu interior, fluirão os rios de água viva. Essa água é viva, irmão. Né? Vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro. Está sem dinheiro? Ah, então não pode beber? Está sem dinheiro, não pode beber? Mentira! Vinde comprar e comei. Vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Alegria e suprimento. Senhor Jesus, esse é o Cristo que nós proclamamos hoje, irmãos. Se nós estamos vivendo uma vida de sequidão, é porque nós não estamos indo à fonte das águas da vida. E essa fonte, irmãos, está dentro de mim, dentro de você. Você pode desfrutar dessa fonte toda hora, abrindo a sua boca e proclamando: ó, Senhor Jesus, essa torneira, essa catarata, ela abre e a água começa a jorrar. E aí você pode andar nessa graça. Essa graça é o próprio Cristo. Né? Ó, Senhor Jesus, isso é graça. E nós precisamos da graça para praticar. Praticar as verdades e expressá-las no viver comum da igreja e no nosso dia a dia. Porque, como o Mário falou, nós ouvimos tanta palavra, irmãos. Não é verdade? Tantos anos de vida da igreja, quanta palavra que nós ouvimos. Mas muitas vezes nós nos deparamos com uma situação de saber, mas não fazer. Saber, mas não praticar. Mas como é que eu pratico? Por mim mesmo? Não. É o próprio Cristo também. Essa graça que está dentro de mim, que me faz praticar. Quando eu dependo do Senhor, as coisas acontecem. Quando eu dependo do Senhor, eu pratico. Porque Ele é autor e consumador. A hora que estava cantando esse hino, eu levei assim para o lado da construção civil. Sabe? Muitas vezes as pessoas falam muito do Oscar Niemeyer. Né? Fala daquele edifício Copan, que é igual às ondas do mar, ele é todo torto. Legal. Foi o Niemeyer que levantou ele? Ele é o autor. Ele fez um desenho. E os que consumaram a obra? Não tem valor. E o construtor que foi lá fazer? Quando você olha um prédio, quando você olha uma construção, vai ver o nome. Quem está o nome? É o engenheiro civil? É o arquiteto? Mas as pessoas que puseram a mão na massa? Eles não têm valor, irmãos. Não têm valor. E Jesus, ele fez, ele primeiro arquitetou o plano, mas ele também consumou. Aleluia! Sabe, irmãos? Então no mundo é assim, as coisas, as pessoas arquitetam as coisas, mas quem pratica, quem faz a obra realmente não tem valor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas Jesus é o nosso autor e consumador. O segundo andar, irmãos, andar na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor Jesus, então a verdade também, a realidade também é Cristo. Efésios 4:17 a 21. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Será que hoje nós vemos o mundo andando dessa forma? Né? Eclesiastes fala que tudo é vaidade debaixo do sol. Né? É assim que o mundo anda. Será que nós, na vida da igreja, muitas vezes nós nos vemos andando, né, como andam os gentios, na vaidade dos nossos pensamentos, correndo atrás das nossas coisas só, esquecendo das coisas do Senhor? Ó, Senhor Jesus, 21. Se é que de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Será que nós ouvimos e fomos instruídos? Com certeza, né, irmãos? A vida da igreja, cada mensagem, né, nós ouvimos, né, dessa verdade do Evangelho, né, desse próprio Cristo, né? Ó, Senhor Jesus, essa palavra verdade, como eu disse, pode ser traduzida também por realidade, né? E vaidade. Vaidade é um oco. Vaidade é um vazio. Vaidade é um buraco negro. Nós podemos ver tudo que está no mundo. As alegrias, né, que nos dão, aquela alegria momentânea. As pessoas festejam, o Natal vai chegar aí. Tem aquela festa, aquela coisa, aquele movimento e tal, mas daqui a pouco acabou. Daqui a pouco acabou aquela festa. Aí as pessoas, o mundo, ele busca sempre estar preenchendo um oco, sempre estar preenchendo um vazio. Por que o homem busca tanto preencher esse vazio nas coisas que o mundo oferece? Porque o vazio do homem, irmãos, o vazio do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que está dentro do homem. Só o próprio Senhor pode preencher esse vazio. Né? Os sentimentos do homem, né, geram esse oco. Né? Uma alegria momentânea. Todas as práticas do mundo atual, da maneira de andar dos gentios, né, é o que nós vemos. O mundo andando dessa forma. Há uma esperança neste mundo. Nós vamos escutar essa musiquinha. Né? Esse ano começou tudo novo, todos os sonhos vão ser verdade. É verdade isso, irmão? É mentira. É mentira. O mundo canta isso todo ano. Há esperança nesse mundo. E nós sabemos que não há esperança nesse mundo. Porque esse mundo, ele jaz no maligno. Então, se nós vivemos de acordo com as práticas do mundo, nós estamos vivendo em algo morto. Porque ele jaz. Quem jaz está morto. E esse mundo está morto. Mas Cristo vive. Cristo vive dentro de nós. Nós não servimos um Deus morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele se tornou o Espírito que dá vida, entrou para dentro de nós. Com toda a obra de Deus, com toda a grandiosidade daquele que criou este universo. Está dentro de mim, dentro de você, irmão. É aquele rio, né, de água da vida, que quando você quer, ele jorra. Senhor Jesus! Aí nós conseguimos andar na verdade, quando nós estamos andando no próprio Cristo. Cristo é a graça, Cristo é a verdade. Efésios, capítulo 4, também 18. Por isso que eu disse que Efésios, ele é ali a receita do bolo para o nosso andar. Paulo deixou tudo registrado em Efésios 4, né, capítulo 18. Senhor Jesus, esses senhores do mundo, as pessoas do mundo, eles estão andando assim, ó, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração. Nós vemos, quem assistiu, acho que acompanhou, como Nivaldinho lembrou do povo de Israel, né, no deserto, aquela peregrinação, nós vimos um mar vermelho abrindo, nós vimos uma coluna de nuvem, nós vimos uma coluna de fogo. Mudou o coração do povo? O povo era de dura serviço. Né? Será que, muitas vezes eu me coloco ali e eu penso assim, ah, se eu estivesse lá e eu visse esse mar abrir, se eu visse essa rocha da água, ah, eu ia ser diferente. Mentira! Porque o povo disse o seguinte: a tudo que disseres, faremos. Capacidade própria. Quando eu falo isso, eu acho que eu tenho capacidade, eu ia ser diferente daquele povo, é mentira. Por quê? Porque o coração do ser humano é esse. O coração diferente é o coração de Cristo que está dentro de mim, dentro de você. Por melhor que nós sejamos, nós precisamos de Cristo. Jesus veio também para os bons, né, Flávio? Jesus veio também para os bons, é o título do livro do Flávio. Então os bons, teoricamente, também precisam de Cristo. E nós mesmo, na vida da igreja, ouvindo toda essa palavra, nós podemos nos pegar nessa situação, abastados, orgulhosos, cheios de si. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós tenhamos realmente essa realidade, que todo dia nós precisamos buscar esse Senhor. Ó, Senhor Jesus. Agora, o terceiro andar. Andar no amor. Deus é amor. E não é pouco amor. É um amor que se deu no nosso lugar. Um amor que abandonou toda a sua glória lá no céu, para descer como um homem mais humilde aqui na face da terra, né? E se queremos nós trazer esse reino do Senhor à terra, né, nós precisamos andar em amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus, em aroma suave. Irmãos, então não é esse amor que o mundo prega. O amor que o mundo prega é um amor de você estar aceitando tudo, né? O amor que o mundo prega é carne. Nós sabemos que é carne, expressão da carne. Então nós temos que aceitar tudo o que está acontecendo, porque nós amamos as pessoas. Irmãos, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E o que eles querem colocar para nós, né, garganta abaixo, é que o pecado, quando eu aceito o pecado, é que eu amo as pessoas. Então as coisas estão acontecendo dessa forma, é o politicamente correto, é o não ser preconceituoso, uma palavra que está muito, né, em alta. E nós sabemos que isso, não vos conformeis com esse século. Né? A palavra de Deus nos fala isso. Mas renoveis, né, a vossa mente. Senhor Jesus. Então, aqui, nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Como que nós vamos ser imitador? Dependendo dessa vida que está dentro de mim e dentro de você. Porque, por nós mesmos, nós sabemos, nós não conseguimos. Mas a vida já está dentro, né, de nós. Somente esse amor, né? Nós somos capazes de deixar o conforto do nosso lar, né? Isso é uma parte muito importante, eu até salientei. E sair em busca dos outros, né? Pregando o evangelho, servindo ao Senhor, sempre em favor dessas pessoas. Não em favor das nossas coisas, irmão. Quando nós somos chamados, seja qual for o serviço, irmão, para servir o Senhor, aqui está pregar o evangelho, que é o que o Senhor espera de nós. Mas na vida da igreja nós temos muitos serviços. Quando nós fazemos o nosso serviço, nós temos que fazer em excelência. Qual seja o trabalho, qual seja o serviço, porque não é para homens, é para Deus. Nós estamos servindo a Deus. Né? E esse amor, ele está registrado também em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expressão do amor. Deus provou o amor dele. Nós não podemos questionar o amor do Senhor. O amor do Senhor está provado, está consumado. A obra do Senhor já foi feita. Né? Ele amou esse mundo. Então ele ama as pessoas que estão aí nesse mundo. Ele tem muitas pessoas ainda a serem ganhas. Mas vai serem ganhas por quem? Pela boca nossa. Quando nós pregamos o evangelho e levamos esse Cristo até as pessoas. Aí o Senhor dá o convencimento. Que o Espírito que dá o convencimento da palavra. Senhor Jesus. Quarto andar. Agora andar na luz. Deus é luz. E não há ele, não há nele treva alguma jamais. Adoro esse hino. Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Como é bom diante dele estar. Quando você vai estar diante dele? Quando você invoca o nome do Senhor. É tão fácil, irmãos. É tão fácil que se torna difícil. Ó, Senhor Jesus, a luz brilha. Se você está em treva, a luz brilha, né? Será que nesse mundo nós vemos treva? Os irmãos perceberam até o que esse Estado Islâmico está fazendo, né? Esse Estado Islâmico é a maior expressão de treva. Tanto é que eles, até o uniforme deles é negro, né? Eles usam um uniforme preto, Estado Islâmico. Estão executando muitos filhos de Deus. Eles têm preferência por executar filhos de Deus. Então, se a pessoa não está no. A pessoa está no mundo, está ali, tranquila, não está, né, incomodando a eles. Mas quando você professa a fé em Jesus Cristo, nesses lugares, as pessoas estão sendo executadas. Senhor Jesus, eles estão andando em trevas. Como, né, o mundo anda em trevas, né? O mundo lhe dita regras hoje, tendências, né, que afetam a moralidade e a ética, não é verdade? A nossa família, muitas vezes, ela é achocalhada de todo tipo de coisa, antiético, né, e antimoral, anti-moralidade. As famílias, a instituição família, ela caiu, né, em degradação hoje em dia. Tanto é que eles até mudaram, estão tentando até mudar o conceito família. Senhor Jesus, nós não vamos entrar nesse contexto, porque nós não somos, não devemos ser esses que andamos em trevas. Né? Nós temos que andar na luz. E a luz, ela que reprova toda a treva. Então não é o que eu aprendi, né? Lógico, se nós tivemos uma lapidação dos nossos pais, boa quanto ao que é certo e o que é errado, ótimo, mas não é em cima disso que nós devemos viver. Nós devemos viver na luz de Cristo, porque quando a luz brilha, toda a treva é reprovada. A luz, ela prevalece sobre toda a treva. Senhor Jesus, Efésios 5, né, versículos 11 a 14. Senhor Jesus, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Só falar é vergonha. Senhor Jesus, em oculto. Ó, Senhor Jesus, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Aleluia. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, nós não podemos dormir. Nós não podemos dormir para as coisas do mundo. Quem dorme, dorme de noite. E se nós estamos dormindo, mesmo que seja de dia, espiritualmente falando, o inimigo age na nossa vida. Então nós temos que estar apercebidos às coisas que estão acontecendo. Nós temos que despertar, né? Ó, Senhor Jesus! E essa luz que reprova toda a treva iluminará a nossa vida. Ó, Senhor Jesus! Quinto andar, irmãos. Andar no Espírito. O último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Esse último Adão é o próprio Cristo. Né? Ele se tornou esse Espírito que dá vida. Toda aquela obra maravilhosa de Deus, irmãos, visava nós, irmãos. Olha que honra de todo esse universo, de tudo que você olhar. Olha para dentro de você, visava você. Essa obra foi para te resgatar, para me resgatar, irmãos. Como nós podemos não valorizar isso? Como nós podemos valorizar as outras coisas que nos são apresentadas, que são lixo, refugo? Ó, Senhor Jesus, esse Espírito que dá vida, né, ele habita dentro de mim, dentro de você. Esse andar no Espírito, ele é a consumação de todos esses andares anteriores. Por quê? Porque você está no Espírito, você pratica todos os outros. Se você está no Espírito, você está em Cristo. E Cristo anda dessa forma aqui. É Cristo que anda na luz, na verdade, na graça. E você anda também. Ó, Senhor Jesus. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Alegria do mundo, há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, irmãos. Nós precisamos, irmãos, recuperar isso na vida da igreja também, irmãos. Nós precisamos começar a falar entre nós. Hoje era o dia de falar entre nós com salmos. Ó, Senhor Jesus, entoando e louvando de coração ao Senhor. Hoje é o dia do Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre, irmãos, graças por tudo. Graças por alguma coisa, é isso que a palavra está falando? Graças por tudo, irmãos. Independente do que nós estamos passando. Se é uma vida de vale e montanha, nós temos essa vida de vale e montanha. Mas graças a Deus, temos que dar graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Irmãos, sujeitando-vos uns aos outros. Eu tenho que estar sujeito, eu tenho que ser servo. A igreja é um lugar onde nós fomos chamados para sermos servos. Qual é o exemplo de servos que nós temos? O próprio Senhor Jesus, que veio ser servo. Ó, Senhor Jesus. Então, quando eu sirvo, quando eu estou sujeito ao irmão. Não prevalece a minha vontade. Prevalece, né, o irmão estar bem. Não prevalece eu, o meu ego, estar sendo valorizado. Né? Mas o Senhor ser glorificado na vida do irmão. Né? Uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ó, Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Isso é andar no Espírito. É estar em Cristo. Aí, irmãos, eu quero finalizar esse assunto sobre os andares. Eu quero ler um livro, irmãos. Não é muita coisa. Inclusive, irmãos, até para nós casados, casamento, um jardim de sonhos, um lugar sem cor. Crônicas, irmãos. Crônicas que vão nos ajudar muito. Não sei se os irmãos já leram, mas se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, leiam, irmãos. E essa crônica diz o seguinte, o tema: filé mignon e ossos. Né? Tanto no livro escrito aos Colossenses como no livro aos Efésios, o apóstolo Paulo nos apresenta uma revelação profunda com respeito a Cristo e a seu corpo, a igreja. Deus nos chamou para ser corpo de Cristo. A sua intenção é que sejamos seu corpo para que Cristo viva por meio de nós. Em ambas as epístolas, Paulo também nos apresenta de maneira prática como devemos andar, né, os que foram chamados por Deus. Colossenses, aqui tem os versículos de 1, 9 a 10, e Efésios 4, de 1 a 3, que nós lemos. Né? Todos deveríamos andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Porém, nada mais prático para verificar como estamos andando se estamos vivendo pela vida divina, né, do que a vida matrimonial. Nada mais. Qual que é o nosso irmão mais próximo? A minha irmã mais próxima é a Cássia. Acho que cada um tem o seu irmão mais próximo, que é o seu cônjuge, que é o seu filho, né? Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus querido. Certamente podemos fingir muito bem em qualquer lugar. Menos em casa. Eu não consigo, né, fingir para minha esposa. Inclusive, eu quero pedir perdão para você. Se alguma coisa eu fiz que te magoou. Mesmo que em oculto. Senhor Jesus. Sabe, irmãos, por quê? Porque eu tenho um convívio diretamente com a minha esposa, né? Deus soberanamente nos proporcionou um ambiente e pessoas adequadas para expor nossa verdadeira condição espiritual. A vontade de Deus não é ter pessoas que saibam apenas dar boas mensagens. Isso aqui tocou muito para mim, irmãos. Mas ter um grupo que manifeste em seu viver diário a vida de Cristo. Isso é em seu viver diário. Aqui nós estamos falando, irmãos, de marido e esposa. Mas isso pode ser aplicado também a esposa e marido, pode ser aplicado a mãe e filho, a filho e, né, e pai. Né, no nosso viver diário, no nosso trabalho. Quando Cristo pode ser visto nas esposas ou maridos cristãos e em seus lares, quanto de Cristo? Quanta realidade há do que se prega ou do que se ouve? De fato, o casamento é um excelente teste para nós que dizemos amar o Senhor. Alguém pode falar belas mensagens sobre perdão, mas quantas vezes tem perdoado o seu cônjuge? Irmãos, a palavra fala, não deve se colocar o sol sobre a nossa ira. Principalmente, né, nós, marido e esposa. Né? Outros manifestam profunda alegria em falar da Bíblia para multidões. Porém, em seu lar, são incapazes até mesmo de orar com seu cônjuge. Certa vez, né, uma irmã, essa história que o Daniel já contou. Certa vez, uma irmã, após ver um marido falar por telefone com outros irmãos, né, horas e horas sobre a palavra do Senhor, perguntou-lhe por que para outros ele sempre dava filé mignon. Então ali, pelo telefone, aquele irmão dava muito filé mignon para os irmãos, por telefone. E para ela só ossos. Por isso que é filé mignon e ossos, irmão. Arrependido, o irmão viu que não tinha prazer em falar sobre as coisas de Deus com a esposa, embora tivesse a expectativa de que ela cooperasse com ele no serviço a Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Irmãos, é uma reflexão para mim, em primeiro lugar, eu acho que para todos nós. A nossa vida, né, todo esse andar, todo esse, essa manifestação de Cristo na minha vida, a minha esposa tem que ser a primeira que vê. Os meus filhos têm que ser o primeiro que vê. Sabe, irmãos? Eu creio que o Senhor trabalhando, em primeiro lugar, na célula menor da vida da igreja, que é o nosso casamento, a obra que ele tem proposta a nós vai ser totalmente completa. Nós vamos ser renovados e vamos poder andar de modo digno do nosso chamamento. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.